O pai da democracia. É assim que se define o próprio Afonso da Cama. Afinal, foi ele que trouxe o sistema multipartidário para Moçambique através da luta durante os 16 anos de guerra civil, de 1976 a 1992, contra o antigo movimento marxista pela independência do país, a Frelimo. Mas a grande risco de Dhlakama, depois de ter rompido com o Acordo Geral de Paz de Roma, ser conhecido como o Pai da Guerra. É um dos principais responsáveis pela nova guerra civil em Moçambique, depois de 21 anos de paz. Nos últimos anos, foram muitas as vezes que Dhlakama ameaçou retomar a luta armada de forma explícita ou implícita. Decidiu deliberadamente manter um grupo armado do partido, apesar de violar assim os princípios fundamentais do Acordo Geral de Paz. Os homens armados da RENAMO, escondidos em bases fechadas, longe do olhar do público, tornaram viáveis as ameaças bélicas de Dhlakama. Com a sua teimosia e a falta de tolerância em relação a opiniões divergentes, Dhlakama isolou a RENAMO. Muitas pessoas capazes e críticas abandonaram o partido. Alguns fundaram o MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, a nova força política do país que conquistou uma boa parte do eleitorado da RENAMO. Uma retórica de guerra e ações simbólicas como o regresso à antiga base da RENAMO durante a Guerra Civil na Gorongosa fazem parte do repertório de Dhlakama. Em vez de enfrentar Frelimo no parlamento na capital, fugiu ao debate através do auto-isolamento na província. Mas Dhlakama não é o único culpado pela situação. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, quis arriscar um confronto quando ordenou a tomada da base da RENAMO na Gorongosa. Nos meses anteriores, mostrou pouco empenho durante as negociações entre o governo e a RENAMO. Mesmo após aproximadamente 20 rondas falhadas de negociação, não aceitou uma mediação externa no conflito com a RENAMO. Guebuza sempre tentou evitar encontros pessoais com Dhlakama, ao contrário do seu antecessor como presidente do país, Joaquim Chissano, que teve um melhor relacionamento pessoal com o líder da RENAMO. O próprio Guebuza enriqueceu com o boom econômico em Moçambique. Bancos, telecomunicações ou portos, quase não há setor econômico em que Guebuza não tenha participações. Outros líderes da RENAMO seguiram o exemplo e asseguraram a sua parte na economia moçambicana, que cresce por causa da descoberta de recursos naturais, como o carvão e o gás. Ao mesmo tempo, a população continua na miséria, um contraste que semeou inveja. Paralelamente, Guebuza intensificou a partidarização, ou melhor, a frelimização do Estado. Funcionários públicos foram pressionados para aderirem ao partido. Durante o seu mandato, aumentou o clima de medo no país. O fim da paz em Moçambique também é uma falha dos doadores internacionais. Durante demasiado tempo, se deixaram iludir pelo alto crescimento econômico. Mesmo quando o combate à pobreza não avançou mais e quando a Frelimo intensificou o seu controle do Estado e da economia do país, muitos governos preferiram tratar Moçambique como a pérola da cooperação internacional no Oceano Índico. Durante anos, Moçambique financiou mais de metade do seu orçamento de Estado através das doações internacionais. Foi uma oportunidade única para exercer alguma influência. Mas apesar do curto episódio da greve dos doadores em 2010, os governos hesitaram demasiado. Preferiram discutir a participação das suas empresas no boom econômico, em vez de salvar a democracia e a paz em Moçambique. O fim do Acordo Geral de Paz é o resultado da teimosia de dois homens, mas significa também a falha da cooperação internacional em Moçambique. Johannes Beck, DW.